Bom, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, em nome da Pinec São Paulo, muito obrigado pela presença, pela participação e pelo interesse na apresentação da Indústrias Home, uma empresa que faz parte do novo mercado. Queria agradecer também a participação dos internautas, dos interessados aí de internet, e lembrá-los que hoje, mais uma vez, a Indústrias Home já está conosco há 5 anos e será reconhecida pelo fato de sempre estar em contato com os analistas também, cada vez com mais transparência, com mais visibilidade. A mesa, então, está composta, eu tenho o prazer de receber o seu diretor-presidente, Olivaldo Aguiar dos Santos, o seu diretor de Relações com Investidores, Luiz Cassiano Rosolém, e o seu diretor administrativo financeiro, Sérgio Roberto Novo. Eu gostaria, então, de solicitar que, por favor, se for possível, colocar os telefones no mudo para que a gente não tenha interferência, microfonia. Sempre que se pronunciarem no momento das perguntas e respostas, usar o microfone, tá? Para que também os internautas possam estar tendo um áudio melhor. Eu passo a palavra, então, para o Olivaldo, agradecendo mais uma vez a oportunidade, Olivaldo. E, por favor, a palavra é sua.
Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez, estamos aqui na Pimec para fazer a apresentação dos resultados do terceiro trimestre. Queria realmente agradecer pela presença e de contar com os senhores muito, bastante conhecidos e reincidentes nessa reunião. Eu vou fazer uma pequena introdução do que, como é que a gente está entendendo um pouco o resultado que a gente está apresentando e um pouco do que a gente imagina que é o que possa vir a acontecer o ano que vem. E em função de a gente estar apresentando um guidance e um pouco do que a gente está percebendo no dia de hoje. Bom, eu acho que eu queria dividir isso em 3 pontos básicos. E o primeiro ponto básico é o cenário de negócios no Brasil. Uma coisa que é bastante interessante observar, que nós passamos por toda essa crise, e essa crise mudou um pouco o padrão de entradas de pedido e, consequentemente, de vendas da nossa empresa. Se vocês observarem, por exemplo, o último trimestre de 2008, onde veio a crise brava, realmente o nosso faturamento foi bastante baixo. As entradas ainda não foi tão baixo, mas teve uma entrada de pedido bastante baixa. Se vocês olham o quarto trimestre de 2009, é totalmente oposto. Houve uma entrada de pedido bastante forte em função de diversas medidas que foram tomadas na economia para reativação. Então, o ano de 2008 ele não representou bem um pattern, uma tendência dos nossos negócios, assim como o ano de 2009. Mas se a gente voltar nos anos de 2002 a 2008, vocês vão observar que a entrada de pedido tinha um comportamento bastante consistente, onde no primeiro trimestre a entrada de pedidos ela é relativamente fraca. No segundo trimestre, uma entrada de pedido bastante forte, principalmente das existências das feiras, onde a gente tem participação e que consegue ter vendas bastante consistentes. Um terceiro trimestre, já menor em termos de entrada de pedido que o segundo, e o quarto um pouquinho menor. E tinha um outro aspecto em cima dessa curva, que a gente entende que é o nosso mundo mais perto da normalidade, é que em anos de eleição, normalmente o segundo semestre, ela é um pouquinho também mais volátil. Então, o primeiro ponto é, a gente está observando esse ano a volta desse comportamento. Se vocês pegarem os números, vão perceber exatamente esse comportamento. E o caso específico da eleição, o que a gente percebe é que ele não está criando um distúrbio tão grande quanto era as incertezas que tinham no passado. Mas mesmo algum pequeno distúrbio ele causa, mas não tanto. A intensidade é bem menor. Então, a gente observa que o nosso ciclo de sazonalidade anual voltou. E quando você pega a recuperação da economia, quando lá no último trimestre de 2009 nós começamos a recuperação, essa recuperação é bastante forte. E quando a gente vai em alguns gráficos que a gente vai mostrar, que é da formação bruta de capital, que é o CAPEX, você vê que a inclinação da curva ela é bastante acentuada. Mas vocês vão ver que já, o que a gente já está observando hoje, é que é uma curva onde ela tem uma outra inclinação. Isso dá uma sensação que o mercado está desacelerando. Mas é lógico, de recuperação para isso ele está desacelerando. Mas isso, de novo, volta aos padrões que a gente observou mais no passado. Daí um pouco tem o link nosso com o que nós estamos entendendo que vai acontecer o ano que vem em termos de crescimento. Com relação ao cenário internacional, que é o segundo ponto que eu queria abordar, ele, insistentemente tem se comportado de uma forma bastante não satisfatória para o mundo todo. Todas aquelas previsões mais otimistas ou mais pessimistas que a gente tinha, elas não se realizaram nem de uma forma nem do outro. O mundo lá fora, principalmente Estados Unidos e Europa, não estão recuperando naquilo que todos desejariam que recuperasse. E isso, logicamente, faz com que os nossos concorrentes, o maior impacto de tudo isso, é que nossos concorrentes, não tendo aonde colocar suas máquinas, elas, pelo volume de vendas que eles têm, eles têm que procurar mercados onde estão sendo compradas máquinas, e Brasil efetivamente é isso. Com isso, o nosso mercado ele se torna muito mais competitivo. E isso tem a ver, então, com um pouco daquilo que a gente imagina que é a nosso guidance para o EBITDA, margem EBITDA do ano que vem. Nós demos uma margem bastante dilatada, porque em função do que a gente observar em termos de competitividade no Brasil, nós vamos mais atingir números maiores ou, dependendo daquilo que o dólar se comportar junto com a vinda desse meu competidor para o Brasil, isso deve flutuar no número mais baixo. Então, para nós, o que a gente está focando é que o crescimento a gente vai perseguir de qualquer jeito. O volume para a gente é uma coisa importante, e que, mesmo que o Brasil não compre esses mercados maduros lá fora, mais os mercados emergentes, eles têm um tamanho de mercado. Então, a Europa continua tendo um mercado, os Estados Unidos continuam tendo mercado que não estão crescendo, mas eles existem. Então, aí vai para o terceiro ponto, que é onde eu queria fazer essa introdução, que é a nossa participação essa semana numa feira que tem na Alemanha, ocorre a cada 3 anos, chamada CAR. Nós estamos nessa feira lançando a primeira linha de produtos que efetivamente é a mistura das tecnologias que temos no Brasil através da Home e da Sandretto, que é uma máquina híbrida, ela é elétrica e hidráulica, que nós batizamos de EN, de Energy Saver. Essa máquina, a gente ouviu muitos clientes europeus tentando identificar as necessidades deles, e de, então, levar ao mercado uma máquina que está sendo lançada nessa semana, que atende a necessidade desse cliente de tal forma que, com esse produto, eu desloco o meu concorrente naquele mercado que existe, mas que não está crescendo. Então, a nossa estratégia é, de qualquer forma, procurar o crescimento, atingir as necessidades que nós temos de crescimento, de faturamento da empresa, através, logicamente, de um crescimento em mercados emergentes, mas também deslocando concorrentes nossos com produtos mais efetivos e eficientes nos mercados maduros. E essa máquina vai, no segundo semestre do ano que vem, também ser vendida aqui no Brasil. Mas a gente está fazendo o lançamento primeiro nessa feira lá. Então, esses são os aspectos que eu queria traçar bem macro da nossa visão do que está acontecendo hoje e do que a gente espera para o ano que vem. Vou passar, então, a palavra para o Cassiano para fazer a apresentação e, no final, a gente vai estar aqui pronto para responder as perguntas que se fizerem necessárias.
Boa tarde a todos. Eu vou, antes de começar a apresentação, passar um vídeo da história da Home. A gente ficou devendo para alguns analistas que profissionais do mercado que foram até o Home Day. É um vídeo de 5 minutos, acho que melhor do que eu falar da história, que são os primeiros slides, e para quem também não conhece a Home, acho que esse vídeo é bem interessante.
A trajetória histórica da Home tem como ponto de partida a década de 30, quando as transformações no mundo foram enormes. Na Europa, houve grandes alterações econômicas, sociais e políticas. Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt dá início ao plano de recuperação econômica após a crise de 1929. No Brasil, ocorre a Revolução de 30, encabeçada por Getúlio Vargas. Surge o Estado Novo. No interior de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, inicia-se uma história de sucesso. O descendente de italianos Américo Emílio Romo e sua esposa Olímpia, junto com seu enteado Carlos Kitty e seus filhos Giordano, Álvares e Romeu, instalam a garagem Santa Bárbara. A visão empreendedora e o talento empresarial fizeram com que, em pouco tempo, a oficina passasse a produzir arados e outros implementos agrícolas para atender a economia essencialmente agrícola da época. A falta de fabricantes de máquinas e ferramentas do Brasil e as dificuldades de importação de matérias-primas para a fabricação e os implementos agrícolas foram superadas pela criatividade da Home. A empresa começa a fabricar suas próprias máquinas. No início da década de 40, a Home lança no mercado brasileiro o torno mecânico Imor PP5. 3 anos depois, já exportava essas máquinas para vários países. A visão inovadora e empreendedora da Home se fez presente com o lançamento do primeiro trator brasileiro, o Toro, em 1948. Em 1956, a Home lança no mercado brasileiro o primeiro carro de fabricação nacional, o Home Zeta, um marco na indústria automobilística brasileira. O sucesso alcançado pela empresa foi retribuído pelo casal Américo e Olímpia Home ao criar a Fundação Home, com o objetivo de atender aos funcionários e seus familiares nas áreas de saúde e lazer e na educação para toda a comunidade. O crescimento contínuo da empresa ficou mais evidente em 1966, quando a Home iniciou as vendas diretas através de filiais próprias. O desenvolvimento de novos produtos é uma constante desde o início. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia fazem parte da cultura da Home. Nos anos seguintes, a Home conheceu a evolução dos seus negócios. No início dos anos 70, a Home passa a ser empresa de sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa. O desenvolvimento e o lançamento de produtos são cada vez mais rápidos e frequentes, e a tecnologia de produção recebe cada vez mais investimentos. A partir de 1976, foram criadas diversas unidades fabris. A nova fundição foi a primeira delas. Depois vieram a unidade para máquinas especiais e de grande porte, a unidade para máquinas injetoras de plásticos e o início da Home Machine Tools nos Estados Unidos. A expansão industrial da Home possibilitou a criação da unidade de componentes e painéis eletrônicos, além dos centros de torneamento e de usinagem. Em 1994, a Home obtém o certificado ISO 9002. E 7 anos mais tarde, inicia as atividades da Home Europa na Alemanha. Em 2005, outra conquista. A empresa recebe a certificação ISO 14001. Mas ainda restava um importante passo. Em 2007, a empresa passa a integrar a carteira de índice de ações com governança corporativa diferenciada, ou seja, novo mercado da Bovespa. O crescimento da empresa ainda segue em 2008, com a aquisição dos ativos da Sanbrito Itália, com filiais na Inglaterra, França, Holanda e Espanha. No ano seguinte, a Home passa a fazer parte do Índice de Sustentabilidade da Bovespa. Em 2010, alcança um marco histórico, a produção da máquina de número 150 mil. Hoje a Home oferece uma linha completa de centros de usinagem, centros de torneamento, tornos pesados, tornos verticais, injetoras e sopradoras de plástico e fundidos e usinados. Os produtos são destinados aos mercados automobilístico, energia, aeronáutico, bens de capital e bens de consumo, máquinas e equipamentos agrícolas, entre outros. Um dos principais fundamentos da Home é valorizar seus colaboradores, acionistas, parceiros de negócios e clientes. A missão, a visão e os valores que fizeram o sucesso da Home nesses 80 anos são garantia de um futuro cada vez melhor.
Obrigado. Acho que esse vídeo, esse ano a gente está fazendo 80 anos, então é um vídeo que mostra bem a trajetória e a história da Home. E agora a gente vai falar um pouquinho da história mais recente, do resultado do terceiro trimestre e algumas considerações que eu acho importante para os próximos trimestres e para o futuro. A Home, esse trimestre, a gente entregou uma margem bruta de 18%, uma margem EBITDA de 18%, uma margem já sólida, mostrando recuperação em relação aos trimestres anteriores e acho que em relação a 2009 fica até difícil para comparar, mas isso é fruto de ganho de escala, de maior volume, de produtividade e fez com que a Home pudesse já entregando esses 18% esse trimestre. Eu acho que outra coisa importante foi o crescimento da receita em todas as unidades de negócio comparado a 2009 e o crescimento da nossa margem. A nossa margem, tanto bruta como operacional, foi positiva em todas as unidades de negócio, o que resultou naquela margem EBITDA de 18% no terceiro trimestre. A carteira de pedido ainda está sólida, a gente tem 203 milhões brutos no final do terceiro trimestre. Aqui tem, com certeza, muitas máquinas que vão ser entregues em 2011, que são máquinas mais pesadas, mais de longo prazo, e algumas delas, a maioria delas, entregues agora no quarto trimestre. Em termos de receita por unidade de negócio, 63% nos 9 meses, esse trimestre máquina-ferramenta ficou com 61%, então não teve grandes variações, máquina para plástico está com 27%, esse trimestre foi 28%, e fundidos usinados, esse trimestre 11%, está com 10% no acumulado, fundidos usinados vem recuperando o faturamento gradualmente. Esse gráfico, aquele gráfico que o Livaldo já falou um pouquinho na abertura dele. Então aqui a gente mostra o PIB industrial e formação bruta de capital fixo, que é investimento no Brasil. No Brasil, porque a Home hoje, 92% da receita é no mercado local. Então a gente esse ano exportou ou vendeu no mercado externo mais ou menos 8,2%. E aqui está os últimos dois trimestres, o primeiro e o segundo de 2010, num índice bastante alto, mais de 26% de crescimento de formação bruta de capital fixo, mostra uma curva de crescimento muito forte, mas com certeza isso vai se estabilizar, porque não deve ser sustentável um crescimento tão alto de investimentos. Em termos de confiança do empresário industrial, mesmo com as eleições, a gente teve uma queda de confiança, mas uma queda até que não muito acentuada esse ano. Ele está no nível bastante perto de 2008, até um pouco acima de 2008, período antes da crise, e a gente Acho que esse é um nível bom, um nível que não é para prejudicar o nosso negócio. Lógico, em outubro a gente está tendo um processo eleitoral ainda mais forte, mas a gente acha que o empresário industrial ainda está disposto a investir e deve estar investindo nos próximos meses. O nível de utilização da capacidade instalada, os principais setores se estabilizaram, isso é bom, isso significa que eles estão investindo para manter a utilização da capacidade instalada. Esse setor especificamente, que é a metalurgia básica, ele teve esse declínio forte aqui nesse mês de outubro, de agosto. Não dá para saber exatamente qual o motivo disso. O NUSSI sai amanhã, se eu não me engano. Então, vamos ver se isso é uma tendência ou se volta. A gente viu que durante esse período aqui teve bastante volatilidade, especificamente nesse setor. Em termos de setores que a gente está fornecendo as nossas máquinas aqui, máquinas e ferramenta, acho que o grande destaque em 2010 é a prestação de serviço. Isso significa que os clientes pequenos e médios voltaram a comprar, voltaram a ter confiança em comprar, em fazer investimento para crescer. Então, o prestador de serviço, que usualmente é um cliente pequeno e médio, a gente tem cliente grande também aqui nesse setor, mas a maioria deles é pequeno e médio, voltou em 2010 e está comprando. Automotivo continua forte, mesmo nível de 2009 em termos percentuais, mas claro, a gente está crescendo bastante esse ano. Em bens de capital, pesquisa e ensino, aquilo que eu já venho falando todos os trimestres, a gente está entregando muitas máquinas para a escola técnica, decorrente de uma concorrência que nós ganhamos em 2009, e estamos entregando essas máquinas ao longo do ano de 2010. Então, esse ano especificamente, esse setor está forte, e os demais setores também com suas participações. Em máquinas para plástico, como o consumo no Brasil continua forte, o setor de embalagem, mesmo também porque nós adicionamos a sopradora, em 2008, então o sopro, tanto PET como convencional, ele tem um setor muito forte, que é o setor de embalagem. Então, o setor de embalagem está ganhando destaque já desde 2009, em 2010 não é diferente. Automotivo, prestação de serviço, linha branca esse ano realmente foi acima da média de outros anos, então é um setor também que demandou bastante máquina para plástico esse ano. Na fundição, caminhões e máquinas agrícolas, muito decorrente também do PSI, que beneficia maquinário e caminhões, esse ano está bastante forte. Em compensação, a gente continua não tão forte na parte de energia. Para esse ano a gente não tem expectativa de estar faturando nesse setor, que é basicamente energia eólica, é basicamente exportação, e agora para 2011 mercado local também, com os leilões de energia renovável que foram feitos no final de 2009 e agora no comecinho de setembro. Na entrada de pedidos, o terceiro tri de 2010 foi um tri sólido, acho que bem comparado com o terceiro de 2009, aqui era o início do PSI, né? Ele está abaixo do segundo tri de 2010, tem uma sazonalidade. O segundo trimestre de 2010 é quando a gente tem a feira, em maio a gente teve a feira da mecânica, é uma feira muito importante de vendas, é uma feira que traz muito pedido para a Home, e então o segundo tri é mais forte. O terceiro tri, ele foi sólido, foi bom, acho que tem o aspecto eleitoral também, então acho que não tri ruim em entrada de pedidos. Em relação a 2009, a entrada de pedidos está quase 60% acima, porque 2009 foi um ano bastante ruim para a Home. Em termos de margem, se a gente olhar anualmente de receita, a gente cai 31% em 2009. Esse ano a gente apresentou o guidance e revisou esse guidance em julho, de crescimento de 35% a 40%. Então esse ano é um ano que a gente volta a crescer. e volta a crescer margem. Se a gente olhar trimestre a trimestre, a gente está melhorando a margem. É importante o segundo tri de 2010, aqui a gente tem aquele efeito da Hardens, senão essa margem seria 15,5. A gente fez uma oferta pública para aquisição da Hardens nos Estados Unidos, uma empresa listada na Nasdaq, e a gente teve alguns gastos não recorrentes com a oferta, que impactaram o primeiro e o segundo tri. Só para comparar, se alguém quiser comparar o segundo com o terceiro, tem esse efeito. Falando um pouquinho mais do terceiro e até entrando um pouco no quarto trimestre, o que a gente tem que entender no quarto trimestre é que existem alguns impactos que são sazonais, que sempre acontecem na Home num quarto trimestre. O principal deles é o dissídio. O dissídio da nossa categoria acontece em novembro. A gente ainda não tem o valor do dissídio, mas ele é um dissídio que conta novembro e dezembro, então ele vai impactar a folha de pagamento e deve impactar despesas e custos no quarto trimestre. Um outro fator é o dólar apreciado, o real apreciado. Com o real apreciado, a gente, ao longo do terceiro trimestre, mais efetivamente em agosto e setembro, a gente veio reduzindo o preço de lista de máquinas. Então, essa redução de preço também afeta a Home. Do outro lado, o real apreciado também me dá um pouco de margem decorrente dos custos. Parte dos custos a gente vai ver é indexada à moeda estrangeira, então esse lado é positivo. Tá? Então, acho que esses são os principais fatores e a gente continua produzindo e num ritmo bom, então a gente também continua achando que a gente consegue ter produtividade nos próximos trimestres ou ganho de produtividade. Mercado externo, a Europa continua e deve ser o nosso principal mercado por algum tempo, principalmente porque na Europa a gente tem a Home Italia, que vende máquinas para plástico. A Home Italia deve se fortalecer o ano que vem com o lançamento de máquinas, como o Livaldo já falou. É um projeto ambicioso que a gente tem para lá e a gente espera cada vez mais estar forte na exportação e principalmente na Europa, decorrente da base que a gente tem de distribuição lá. Olhando contra ano, ainda está bastante tímida os crescimentos 2010 e 2009, porque o mercado lá fora ainda continua ainda andando de lado sem grandes rebounds. Nos custos, acho que aqui dá para ver bem o ganho de produtividade de um ano para o outro. Então aqui a gente tinha um volume muito baixo, então a mão de obra, por mais ajustes que eu tenha feito na mão de obra em 2009, ela pesava quase 30% do meu custo, material 61%, em 2010 ela está pesando 24%, material 67%, isso mostra bem o ganho de produtividade ao longo do ano de 2010. A parte do câmbio pega diretamente no material importado, nos metais, de certa forma, e algum material nacional sensível ao câmbio, onde a gente compra no mercado local, mas são distribuidores ou subsidiárias de fornecedores internacionais. Então, de alguma forma, a gente tem ganho com a queda da moeda, com a valorização do real, com a queda do dólar, nesses três segmentos aqui do custo. Bom, em termos de margens consolidadas, acho que dá para destacar a margem bruta, um crescimento de quase 3 pontos em relação ao segundo trimestre de 2010. Daí a gente vai ver por unidade de negócio quem foi que contribuiu, ou todas elas contribuíram para isso. O EBITDA 30,5 milhões. A margem EBITDA, como eu já disse, que seria 15,5 se a gente tivesse descontando as despesas da Hardens ou do projeto da Hardens no segundo trimestre de 2010. Então seria 18 contra 15,5. O lucro líquido tem um fator não recorrente. A gente teve um ganho que impacta o lucro líquido em 5,8 milhões de reais. foi um processo que a gente tinha, um processo ativo, discutindo uma questão do INSS sobre participações. Essa discussão foi em cima de pagamentos que a gente fez, ou recolhimentos que a gente fez de INSS lá em 1989 até 94. Nesse trimestre a gente teve a decisão favorável, os cálculos, já começamos a compensar esses valores. Então ele impactou o lucro líquido em 5,8 milhões. Se a gente olhar gross, né, sem o efeito de imposto, porque a gente oferece para tributação esse ganho, então o ganho no trimestre foi de 8,8 milhões, sendo que 8,7 foi contabilizado em receita financeira, então não tem impacto no EBITDA, e 80 mil reais foi contabilizado como outras receitas operacionais. Nossa posição financeira ficou ainda mais sólida. Hoje a gente é caixa líquida, a gente era dívida líquida 5,9 milhões no trimestre passado. E esse trimestre a gente está fechando 10,5 milhões de caixa líquido. E a performance da Home, acho que está bem parelho com o Ibovespa, um pouquinho mais. Acho que se pegar outubro, provavelmente a gente andou mais que Ibovespa. Em termos de governança corporativa, essa mensagem a gente dá em todos os documentos, nós mudamos a Home, a não ser que a gente ficou ainda mais perto de governança. A gente entrou no ISE no final do ano passado, então na primeira que passada a gente ainda não tinha o ISE. E o nosso conselho de administração agora ele conta com 8 membros, sendo 4 independentes. Então a gente tem dividido 4 indicados pelo acionista controlador e 4 independentes ou minoritários, que sempre tomam decisão em consenso. Então sempre passos a mais para a governança. Para a Home é muito importante governança corporativa, e a gente sempre gosta de deixar bem forte essa mensagem. As perspectivas, então esse é o guidance para 2011, crescimento de receita de 10% a 20%, crescimento de margem EBITDA, ou margem EBITDA para esse crescimento de 12% a 18%, capex de 35 milhões, para essas premissas aqui de PIB de 4,5, dólar de 1,70, ou seja, um dólar baixo, que vai fazer com que a gente tenha que ser mais competitivo ainda no ano que vem, inflação de 5,5%. Acho que isso é importante. Esse é o segundo ano que a gente está fazendo relatório anual. O ano passado acho que estava mais em beta teste, esse ano acho que o relatório está mais interessante. A gente tem, tanto em português quanto em inglês, está disponível no site, foi publicado no começo desse trimestre, do terceiro trimestre. E lá também a gente tem os indicadores de sustentabilidade pelo GRI. Então, acho que quem tiver interesse, quiser dar uma olhada no relatório, acho que ficou bem interessante. E acho que é isso. Eu agradecer a PIMEC também, que abriu essa oportunidade para nós já faz 5 anos. A gente gosta muito de estar falando com investidores. E abrir para vocês fazerem as perguntas, e a gente espera responder da melhor forma possível.
Cassino, obrigado. Nivaldo, também obrigado pela participação de vocês. Eu, então, tradicionalmente, como a gente faz em toda a reunião, a primeira de São Paulo, no intervalo das perguntas, então, nós procuramos fazer nosso cerimonial de reconhecimento da transparência, visibilidade que a empresa nos proporciona através da própria APIMEC, e também pelo seu site, pelo seu atendimento na equipe de RI, pela disponibilidade de todos os dados, e cada vez mais em cada reunião trazendo uma profundidade e uma abertura maior dos dados, né? Então, a Indústrias Home já é o 5º ano, passa aí ao selo de acessibilidade prata, né? Então, isso a torna diferente nesse momento, ou seja, já temos aqui um prêmio, um troféu para que seja colocado para para toda a diretoria, em visitas, tudo, para ver que realmente a transparência e a disponibilidade da empresa com os investidores é sempre cada vez mais assídua, né? Então, eu vou passar as mãos do Cassiano o selo, tá? E depois eu entrego para o Ivaldo o troféu. Então, agora nós abrimos para as perguntas e eu gostaria que se apresentasse a empresa, nome, instituição e usassem o uso do microfone, tá?
Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. É Daniel Guerreiro, Banco Santander. Eu teria duas questões. Primeiro, em relação ao guidance. Vocês divulgaram guidance na margem de entre 12% a 18%, acho que nos 9 meses desse ano está com mais de 15% de margem líquida. Dado que vocês tinham um crescimento ano que vem de receita de 10% a 20%, o que, que seria essa função de vocês estar esperando um guidance de 12% na maior competição internacional, então no Brasil, reduzindo a margem disso, ou os fundidos aumentando a exposição na receita? E a segunda pergunta seria em relação a entender um pouquinho só o breakdown de CAPEX, se isso está fazendo uma volta no projeto Paradiso.
Bom, eu vou endereçar as duas perguntas. Com relação ao guidance, a incerteza do cenário econômico para o ano que vem está levando a gente a ampliar o range do guidance para margem EBITDA, porque a gente vai trabalhar muito forte para o crescimento, conforme eu disse anteriormente. Então, por exemplo, o dólar a 1,70 é um dólar que me dá uma competitividade em relação com aquela parte de meus custos de materiais que têm relação com o dólar, mas eu tenho que trabalhar bastante em produtividade para ofertar o resto dos custos em reais. Como a gente disse hoje aqui, temos aumento de custo de salários, esse tipo de coisa. Então, o caso de o dólar de 1,70 dá uma competitividade muito maior para o meu concorrente aqui no Brasil. Se ele tem a opção de colocar essa máquina lá fora com um preço melhor, ele não vai me aborrecer tanto aqui. Se ele não tiver essa possibilidade, ele vai vir forte para o Brasil e eu não vou perder market share. A nossa luta e o dia a dia nosso é de ganho de market share, não de perda de market share. E eu não vou deixar ele ganhar market share. Então, essa incerteza sobre esse cenário macroeconômico lá fora e aqui leva a gente, então, a passar para os senhores uma margem maior, um range maior, para que eu consiga gerenciar esse jogo de competitividade. E o meu outro ponto de incerteza é a continuidade do PSI. Nós temos hoje dois candidatos à presidência da República. Todos os dois têm grandes intenções de manter a competitividade da indústria nacional, mas nós entendemos que o PSI foi lançado num momento de crise econômica aguda. Então, a continuidade disso é uma coisa que é incerta, até a forma que ele pode voltar a vir a ser organizado. Por exemplo, ele era de 4,5, já foi para 5,5, então esse é outro ponto que nos dá uma certa incerteza. Então, esses dois aspectos em conjunto nos levam a trabalhar com guidance de margem EBITDA mais amplo, porque a gente vai trabalhar muito forte no crescimento. Com relação ao breakdown de investimento, nós estamos basicamente tendo muito perto do que provavelmente aquilo que vai acontecer esse ano. Nós não estamos retomando nem o vulcão, nem o paradigma. Nós estamos trabalhando em investimentos para aumentos de competitividade.
Então, vamos investir bastante para melhorar o nosso custo, por exemplo, de logística, para se tornar mais competitivo. Então, são projetos visando aumento de produtividade e não de transferência de uma unidade do centro da cidade lá para o distrito industrial. O foco do investimento é a produtividade.
Ok.
Boa tarde, Ângelo Costa, Banco de Geração Futuro e acionista. Se possível, uma pergunta, acho que é uma pergunta só que o nosso departamento técnico está elaborando, em relação a basicamente o senhor em dólar. Eu gostaria de dizer, é uma pergunta só mais simples, que está dividida em três. Aqui ele fala, o dólar mais barato amplia muito os riscos de importação de máquinas, ferramentas, injetoras e fundidos, né? Como concorrer com os chineses e outros importados? Fala três. Isso é uma. E quais as chances do governo renovar os incentivos tributários de financiamento para a compra de máquinas e equipamentos que, em boa parte, encerram em março de 2011? E terceira, a rentabilidade da operação de fundidos, a tendência a melhorar? Quer dizer, importados têm dificultado em ampliar o volume de vendas dos difundidos.
Eu vou, de certa forma, alguma coisa eu já disse dito aí, mas eu quero reforçar a nossa tese de volume ser uma coisa muito importante para a gente. Ou seja, nós temos que crescer, manter volumes bastante elevados no sentido de ser competitivo aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, essa é uma preocupação nossa para responder a primeira parte da sua pergunta. As demais eu vou passar para o Cassiano. Eu só vou complementar um pouco da análise do dólar, como a gente enxerga o dólar. Acho que se tiver demanda para máquina no Brasil, não tem problema o dólar estar nesse patamar, porque a Home vai brigar, vai ter volume e vai conseguir ser competitiva para entregar. Agora, o que pode preocupar no futuro é que se com esse dólar tiver um processo de desindustrialização do país, aí a gente vai ver o país importando peças, importando, a gente já está vendo em certa parte, mas aí sim o meu cliente não vai demandar máquina, aí sim eu tenho mais. Então eu não tenho tanta preocupação com a minha competitividade em termos de o chinês ou o alemão ou o japonês tá mais competitivo, eu vou ter que trabalhar para ser mais produtivo e ser mais competitivo. A minha preocupação maior com o dólar é sempre de longo prazo, de eu não ter meu cliente mais, ele ser substituído por um chinês ou um... Então, isso é importante.
Então, por isso, a nossa estratégia de internacionalização, de ser competitivo em qualquer lugar do mundo. Se não tiver o meu cliente aqui no Brasil, onde ele estiver, eu vou ter máquina, vou ter volume para ser competitivo onde ele estiver. Segmentado. Então, essa é a nossa estratégia. Eu não vou chorar por causa do dólar, é melhor se o meu cliente no Brasil puder comprar, mas se ele não comprar também, eu vou achar lugar para comprar, para vender.
Em termos do financiamento do PSI que acaba ou foi anunciado que acaba em março de 2011, a gente não tem nenhum controle sobre isso, a gente não tem nenhuma ideia se ele vai ser estendido. A gente tem assim, bastante convicção que o financiamento não vai acabar em março de 2011 e vai vir uma nova regra. Qual será essa regra, a gente realmente não sabe qual será. Ele já foi estendido em dezembro de 2009, em junho de 2010 e agora dezembro de 2010, junho, dezembro e agora para março. Então a gente não sabe, realmente tem outros aspectos, vai ter uma troca de governo, enfim, a gente não sabe como vai ficar o Finame depois de março de 2011, se vai ter alguma extensão, se não vai ter. Né? Mas ele vai continuar, vai ter um programa, sem dúvida nenhuma, para bens de capital, porque acho que em todo lugar do mundo tem, não vai ser diferente aqui. Né?
Poderia falar a terceira de novo?
Acho que exportação na fundição, né? A fundição, a gente exporta e estava exportando muitas peças mais pesadas para um setor específico, que era o setor de energia eólica. Os nossos clientes não estão demandando essas peças como eles estavam em 2007 e 2008 e antes. A gente já faz esse tipo de peça há um bom tempo. A nossa perspectiva na fundição é, claro, voltar a fazer esse tipo de peça. A gente tem um leilão que aconteceu em dezembro de 2009, um outro agora. Vai ter parques de energia eólica aqui no Brasil e a gente quer e está procurando participar da cadeia de fornecimento. A gente não faz o gerador eólico, a gente faz partes desse gerador, o hub, o berço, o torque arm. Então são partes que são fundidas, são feitas em ferro fundido, que a gente fornece dentro da cadeia de fornecimento desse setor. Existem perspectivas de voltar a exportar? Existe. A gente já tem algumas sinalizações de alguns clientes, mas a gente ainda não tem pedido. Então, enquanto a gente não tem o pedido colocado, é difícil um pouco para falar.
Boa tarde, senhores. Cássio, do Banco Safra. Duas perguntas. A primeira com relação, o que eu posso trabalhar de margem bit recorrente para o business de fundição daqui para frente? E a segunda, você pode dar uma ideia mais ou menos do que foi o desconto médio que vocês deram nessa entrada de novos pedidos em carteira? Se der para dar um breakdown?
Eu não posso falar do desconto em lista de preço, porque é um assunto eu ia ficar realmente...
Mas deu um range, mais
ou menos. Tem uma política de não falar. Em termos de primeira pergunta foi difundido o EBIT da fundição. O EBIT da fundição ele não deve chegar no curto prazo nem no médio prazo ao EBIT histórico da fundição, por um motivo bastante simples. A gente fez um investimento alto na fundição em 2008 e 2009, que foi a nova fundição para produtos pesados. A gente está depreciando isso. Boa parte do prédio da fundição antiga já estava depreciado, então a depreciação passou a pesar bastante no negócio fundição. A parte boa é que, se a gente tirar a depreciação e ir para o EBITDA, a fundição, eu já posso te falar que ela já traz EBITDA positivo e deve estar continuando a trazer esse EBITDA positivo ao longo do ano que vem.
Luiz Fontes, da Ernst Young Terco, investidor também. Parabéns aí pelas ações de governança corporativa. Em relação à aplicação de novos CPCs, uma pergunta. Eu vi o CPC número 10, que era uma nova interpretativa sobre mobilizada, etc. Dentro desse processo de adaptação desse CPC 10, etc., se tiver algum dino de costa, ou seja, alguma máquina, algum equipamento que estava sendo utilizado no parque industrial, cujo valor contábil era zero, e que eventualmente nessa avaliação patrimonial que vocês fizeram, tiveram que colocar algum valor, que é chamado custo atribuído nesse ativo, esse contrapartido ao patrimônio líquido? É uma pergunta apenas.
Tivemos.
Tá bom, tiveram isso. Sim. Legal. Isso está divulgado em notas, etc. Eu vou percorrer, vou dar uma olhada. Então, número 2, esse ganho que vocês tiveram no INSS, alguma coisa em torno de 8 milhões, etc., é algum caso transitado em julgado? Vocês ganharam definitivamente?
Trânsito julgado.
E o ordem de contabilidade é completo?
Completo,
tá bom.
Tanto que a gente já começou, inclusive, a compensar o valor dentro do terceiro trimestre. Então, para o pessoal de... Isso, para o pessoal de caixa, esse valor já economizou caixa ao longo do terceiro tri, ficou mais alguma coisa para o quarto trimestre.
Marco, investidor. Se a gente olha o breakdown de vocês, na parte de máquinas e ferramentas, petróleo e gás teve uma queda significativa, era 10, hoje está 5. Em que momento da cadeia do petróleo as máquinas de vocês, ou em que área da Petrobras as as máquinas de vocês atuam. E hoje, uma outra empresa de capital aberto, no seu relatório divulgado, no seu press release, ela fala muito do que ela está vendo do potencial do mercado de equipamentos e peças, motores no negócio de energia eólica. No caso do segmento de atuação de vocês, naquilo que vocês estão se propondo a comercializar, você poderia dar uma ideia do que poderia ser esse potencial de mercado no Brasil em função desses leilões que aconteceram?
Bom, em termos de oil and gas, na verdade, o que acontece é que, em termos de volumes que a gente vem tratando esse ano, esse 5%, ele tem é uma questão de redistribuição do que aconteceu, né? Então, por exemplo, quando você pega a prestação de serviço que foi de 16 para 22, mas em cima de um volume muito maior. Então, essa redistribuição impacta efetivamente nos números. O volume em valor físico, logicamente, o valor mesmo, deve ser um pouquinho menor esse ano em gas, porque nós estamos crescendo, vamos dizer assim, 35%, alguma coisa assim. Então, vamos dizer assim, não abaixou de 10 para 5 em número real, certo? Então, esse é o primeiro ponto, não é metade. É metade na relatividade dos números.
O plano da Petrobras,
então,
o pré-sal.
Então, eu vou entrar agora no plano da Petrobras. Com relação à Petrobras, nós fornecemos equipamento para os fornecedores da Petrobras. Então, quando se faz uma plataforma, você tem inúmeros sistemas dentro da plataforma, seja ela uma plataforma de prospecção, seja ela uma plataforma de produção. Então, em toda construção de uma plataforma, você precisa de uma máquina, ferramenta para fazer aquele produto. Vou dar um exemplo, um motor que seja qualquer ele, elétrico ou a combustão, ou uma turbina, ele precisa de uma máquina, ferramenta para usinar. Como essas plataformas, como esses equipamentos têm uma necessidade de teor nacional, é necessário fazer esses produtos aqui no Brasil. Então, quando se faz um produto aqui no Brasil, empresas internacionais fazem suas licitações para compra de máquinas, ferramentas. A gente participa e a gente tem tido bastante sucesso. Então, o que a gente verifica é que até agora as compras não ainda foram para o pré-sal, que todo mundo fala. Isso é uma coisa que ainda vem para frente. E a Petrobras, ela compra também diretamente máquinas para a gente, mas máquinas muito específicas para manutenção, que são máquinas pequenas que ficam dentro da plataforma. A gente também vende para ela. Mas o volume de venda para a Petrobras é irrisório perto daquilo que a gente vende para os fornecedores da Petrobras. Então, respondendo objetivamente a sua resposta, a gente visualiza um crescimento bastante substancial desse mercado de oil and gas para o futuro, principalmente quando essa exigência de conteúdo nacional for cada vez mais reforçado, aplicado e, portanto, os fornecedores da Petrobras comprando equipamentos no Brasil. Com relação à parte eólica, eu tenho números que por volta de 2.200 torres foram leiloadas e já, vamos dizer assim, tem contratos para instalação aí nos próximos 36 meses. A gente, todos os fornecedores que ganharam esses leilões, eles têm nos procurado bastante e nós temos peças em diversos estágios de desenvolvimento. Eu vou usar dois termos, peças e clientes em diversos estágios de movimento. Então, nós temos hoje protótipos, não um só, já fundidos para começar o fornecimento no próximo ano, dependendo alguns já aprovados, alguns em fase de aprovação, visando esse fornecimento já a partir do ano que vem. Existem outros clientes que ainda estamos numa fase anterior, que é de propostas para esse fornecimento. Então, o nosso potencial de fornecimento é, de meu ponto de vista de hoje, porque tem outros leilões que virão, de por volta de 2.000, 2.200 torres. Dentro dessas torres, nós fornecemos, como o Cassiano disse, por exemplo, o hub. Hub é onde as pás são fixadas. Algumas tecnologias não usam o amplificador de velocidade para ligar no redutor, no gerador, eles utilizam um sistema de direto. Esse pin, que é um eixo, na verdade, a gente fornece. Toda a base de suporte, todos os equipamentos lá em cima da torre, a gente fornece. E para aqueles que têm a solução que envolve o redutor amplificador, a gente fornece a carcaça do redutor amplificador. Então, a gente tem uma participação, eu diria, não no valor total do investimento enorme, mas com uma certa quantidade de possibilidade bastante interessante. Então, esse é o volume que a gente tem.
Quem que é o teu concorrente, né, nesse fornecimento? É player nacional ou player internacional?
Nós temos concorrentes nacionais que fornecem isso, pelo menos outros dois concorrentes bastante fortes aqui no Brasil, e os chineses são muito fortes e, logicamente, a necessidade de uma certa quantidade de conteúdo nacional para os projetos serem financiados é uma coisa que pode nos ajudar.
O senhor comentou muito sobre a procura por volume, e se esse volume não estiver no Brasil, vocês vão procurar onde encontrar esse volume ou esse cliente. A empresa adquiriu um ativo na Itália, fez um movimento tentando adquirir um outro ativo. Como é que se encontra essa estratégia de maior internacionalização? E a manutenção desse caixa aplicado em dólar continua, é um indício de que vocês continuam procurando esse ativo?
Então, começando da parte fácil. A aplicação do dinheiro está em qualquer lugar do mundo, é simplesmente financeiro. Okay? Então, pode estar onde quiser, a gente tem lá uma estratégia financeira para ele. Com relação a este dinheiro ser aplicado em projetos de M&A, sim, essa é a nossa intenção. Então, dividindo em duas partes a resposta. Então, eu tenho sempre nessas reuniões, nos calls, enfatizado que os projetos M&A, nós temos um processo dentro da empresa hoje de análise de projetos de M&A, e temos projetos em diversas fases dentro da empresa. Infelizmente, o projeto de M&A depende de duas partes, uma que quer comprar, uma que quer vender. Ou muitas vezes, como foi o caso da RAD, de o management se opor à venda da empresa. Então, o nosso apetite para essa política, por essa estratégia de internacionalização é bastante forte. A gente tem trabalhado em projetos alternativos aqui da Rádio. Infelizmente, hoje, nós não encontramos um ativo que tenha uma complementariedade numa única aquisição que a Rádio tinha, mas a gente tem encontrado outros ativos bastante interessantes que a gente tem trabalhado nesses projetos. De novo, eu gostaria muito, né, que dependesse só de mim e que eu chegasse toda semana e falava: olha, aconteceu isso e aquilo. Mas, infelizmente, essa é a regra dos projetos de M&A. Agora, que a gente está trabalhando forte, com certeza, você pode ter certeza que a gente está. Senhores, perguntas?
Então, eu passo os avisos enquanto vocês pensam em mais alguma questão, é rápido. É, só lembrando então, por favor, o questionário que vocês têm junto ao material, por favor, preencham, entreguem na saída, tá? Nós vamos ter também, visando aí a convergência das normas contábeis, nós vamos ter no dia 25 de novembro, uma quinta-feira, dia inteiro, o Seminário Internacional CPC, tá? Que visa justamente a convergência das normas contábeis, e aí é uma realização do CPC, que é formado pela Brasca, PMEP, BMF, CFC, PK, Fibracom. Tá? É, lembrando também que nós temos agora, em função da própria divulgação dos resultados do terceiro trimestre, também por estarmos também no final do ano, nós temos uma concentração muito grande de reuniões agora, novembro e dezembro, e gostaria que vocês se antecipassem e visitassem o nosso site apmecsp.com.br para que verificassem as reuniões que nós temos já definidas, tá? Porque há alguns dias nós vamos ter mais de uma apresentação, tá? Então, não esperem e-mail, vão direto no site, porque eu acho que é mais produtivo até. E lembrando também que a partir de 10 de novembro a 25 de novembro, tanto a PMEC Nacional como a PMEC São Paulo, ela vai estar em período de eleições para eleger, renovar conselheiros e também a nova gestão, presidente e vice-presidente, tanto em São Paulo como na Nacional. Então, aqueles associados efetivos aguardem orientações para que possam estar votando via internet também, tá? Então, fiquem atentos para sócios efetivos. Alguma questão mais? Tá bom, então. Eu agradeço, em nome da PNEC São Paulo, Rivaldo, Cassiano, Sérgio, por essa possibilidade, né? Agradecendo também pela quinta edição e nos colocando novamente aí à disposição para que possamos estar juntos em nova oportunidade. Eu passo ali volta então para que se faça o encerramento. Obrigado.
Bom, queria agradecer de novo a todos a presença e nós vamos ter um cafezinho na saída, a gente vai estar lá como de praxe conversando e se tiver alguma coisa a mais que a gente possa esclarecer, a gente fará. Então, muito obrigado a todos. Thank you.